Tuga ou nada? Vossa emissão portuguesa na Rádio Vibração.
Tuga ou nada?
Olá, bem-vindos a todos a mais uma emissão Tuga ou nada. Primeira emissão de 2018.
Juhu! É verdade.
Olá, Ricardo. Olá, Christophe. Tudo bem?
Olá, Bárbara. Olá, Ricardo. Sim, tudo. Obrigado.
Sim, também está tudo. Estou aqui já a sentir a falta da minha colega que costuma estar aqui ao meu lado, Ana Sofia. Um beijinho para ela. Não pôde estar aqui presente hoje e faz sempre muita falta à equipa.
É verdade, aliás. É verdade. Um beijinho para a Ana Sofia.
Exatamente, Ana Sofia, estás a ouvir-nos. Um beijinho para ti. Um bom ano para vós todos e para ti também. E é verdade que falta mais uma presença feminina neste estúdio, mas...
O Ricardo vai fazer um esforço hoje.
Vou... por vezes adotar aquela minha voz assim mais fininha.
Fica-te bem, fica-te bem.
Obrigado.
Espero que tenham passado umas boas festas, um bom princípio de ano 2018. Para nós, a Rádio Vibração, o ano 2018 vai ser cheio de surpresas.
E boas. Boas surpresas.
Sim, sim. E esperamos. E hoje a nossa emissão vai falar de cultura gastronómica, de desporto, com a crónica do Ricardo, e da música com o Christophe. E eu apresentarei-vos uma crónica culinária hoje, é uma novidade deste ano, e também os eventos do mês de fevereiro. E vamos passar agora a um intrudo musical e vamos ouvir o título de Kalema, A Nossa Vez.
Eu quero estar mais próximo do teu olhar e viajar nesse mundo que só nos teus olhos eu posso ver. Eu quero gritar e ainda que me falte a voz, ou te dizer bem baixinho no ouvido, agora é a nossa vez. Vou marcar no meu corpo a frase mais bela que existe de amor, e prometer nos meus beijos que só nos teus beijos eu quero viver. E quando acordares, eu quero lá estar, e vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu. Eu quero estar. Aonde mais ninguém levou, onde o ar cheira a flores e as flores são espelho de quem eu sou. Eu quero gritar, ainda que me falte a voz, aceita agora a nossa vez. E quando acordares, quando tu, eu quero lá estar, e vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu. Eu quero estar. Faz ver que este sonho é real, podes crer. E quando a luz se apagar, faz ver que o nosso amor vai brilhar. Quando acordares, eu quero lá estar, e vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu. Eu quero estar. Fugir, nunca mais fugir,
Refúgio do imigrante português na Suíça.
Tuga ou nada.
Acabamos de ouvir Avicii com Rita Ora, Lonely Together. E agora um bocadinho de cultura gastronómica. Meus amigos, qual é a coisa, qual é ela que pode ser em pó, em barra, em ovos, em bombons, líquido, frio, quente...
Chocolate.
Exatamente, que se pode juntar em bolos, biscoitos e até na pele. É o chocolate. Vamos falar um bocadinho do chocolate. Agora, depois das festas todas que houve, as pessoas comeram muito chocolate. É a primeira coisa que se oferece, é o chocolate. Agora, em todos os países da Europa. A sua origem remonta a civilizações pré-colombianas da América Central. E a partir dos descobrimentos foi levado para a Europa, onde se popularizou, especialmente no século XVII e XVIII. São 5 as variedades de chocolate. É o chocolate amargo, ao leite e orango, que são os mais conhecidos. E depois há o chocolate, a variedade couverture, que é um termo francês que define o chocolate rico em manteiga de cacau, que é utilizado por muitos profissionais. E há a variedade dite, que é dieta, composto por massa de manteiga de cacau, leite em pó, sorbitol e sacarina. Esse é especialmente para as pessoas que querem usar o chocolate sem muita gordura e sem muito açúcar. Tem uma composição menos calórica. Nessa variedade de DIT também se pode utilizar baunilha. O que é que o chocolate faz à saúde? Apesar de o chocolate ser geralmente consumido por prazer, há alguns efeitos positivos para a saúde. O chocolate amargo, por exemplo, tem benefícios para o sistema circulatório, tem estimulantes cerebrais e tem propriedades afrodisíacas. É também um bom antioxidante. Quem consome chocolate amargo também ocorre uma pequena diminuição da pressão arterial e estimula a comunicação entre os neurónios e evitam o envelhecimento da célula. Dito os flavonoides.
Isso parece um palavrão.
É um bocado complicado.
Quer dizer, quem comer deste chocolate fica jovem para toda a vida.
Pronto, eu acho que a Bárbara está a dar aqui uma boa desculpa ou várias desculpas para muitos miúdos e adolescentes dizerem aos pais: não, mamã, a senhora da rádio diz que fazia muito bem, é muita coisa, é muito saudável.
Pois faz. Agora, fazes bem à saúde. É verdade que o chocolate amargo, que não é assim muito bom de gosto, é verdade que é amargo, é bom para o corpo e para a cabeça, porque também tem potássio, magnésio, cálcio e também tem muita vitamina. Tem vitamina A, B e D. Alguns têm traços de ferro e de cobre. Mas toda a gente sabe que muita consumação de chocolate, uma consumação excessiva, aumenta o risco da obesidade. E jovens, o jovem que está a nos ouvir agora, cuidado com o excesso de chocolate, porque também o chocolate faz vir acne. E ter pinhas já é chato. Por isso, não consumem muito. Mas também o chocolate provoca uma sensação de bem-estar físico e psicológico. Mas cuidado também com a obesidade e com as pinhas.
Ou seja, é bom, faz bem, mas como tudo tem que ser uma certa cautela, sem excessos. Portanto, um consumo moderado, um quadradinho de chocolate, desse chocolate negro, chocolate preto.
Exatamente, o chocolate amargo até é aconselhado o consumo de até 3 vezes por semana, comer um quadradinho de chocolate amargo. Bom, um quadradinho 3 vezes por semana até não é muito para uma pessoa não doente, não...
Já estou a imaginar, um quadradinho, os miúdos dizem, um quadrado, um retângulo assim grande, tipo tablete, um paquete.
As pessoas também podem dizer, mas o chocolate é tão bom para os humanos, também podia ser para os animais. Mas não, não deem chocolate aos animais porque é veneno para eles. É mesmo, às vezes vimos nos cafés, a servirem o café, vem um quadradinho de chocolate, e algumas pessoas, talvez mais idosas, dão o chocolate aos cães. Parem! É um veneno para os cães.
Eu não sei se é mito, não, mas eu já ouvi pessoas dizerem que, inclusivamente, pode causar problemas de visão, não é?
Exatamente. Para os animais que sejam cães, gatos ou periquitos, o consumo de chocolate tem muita gordura e muito açúcar para eles. E vai criar uma falta de visão até entupir as veias dos olhos deles. E entre outros fatores nos rins, também pode afetar os rins e também o fígado. Bom, e qual é, o que é que vocês acham dos consumidores de chocolates? Qual é o consumidor principal europeano de chocolate?
Suíço?
A nível europeu, eu não sei, eu diria França.
E não, tens razão, Christophe. É a Suíça. Um suíço come em média 12 quilos de chocolate por ano.
Ah, portanto, mas estás a dizer, estavas a referir em per capita, por pessoa.
Sim, claro. Okay. Expliquei-me mal, desculpa.
Porque em termos absolutos, possivelmente um país muito maior, como a França, se calhar consome mais chocolates.
Não consomem mais, mas produzem mais chocolates que Portugal, por exemplo. Okay. Mas em termos de pessoa, mesmo pessoal, a consumação de um francês fica em 9,5 kg por ano, por pessoa.
Em média, 9,5 kg.
Exatamente. Enquanto que um português só come, em média, 1,5 kg por ano. E, portanto, Portugal não bate os recordes de consumo, mas exporta para 30 países as suas produções e atinge uma faturação entre 10 e 15 mil milhões, desculpem, de euros por ano.
Okay. Mas nessas estatísticas, se adicionarmos os 20 ou 30 quilos por ano que os portugueses que vivem na Suíça consomem, acho que conseguimos aumentar a nossa média.
Sim, assim ficamos já número 1. E agora, como guardar o chocolate? Há muitas pessoas que põem a tablete de chocolate mesmo no frigorífico. Vocês fazem?
Eu coloco, mas não é com a ideia de que se vai conservar melhor, porque sei que não, porque nas grandes superfícies, nos supermercados, não está no frio. Eu coloco porque eu pessoalmente gosto de tablete fria, assim mais dura. Gosto do chocolate assim no frio, conservado no frio.
Estala debaixo dos dentes.
Exatamente.
É de facto uma chatice abrir uma tablete do seu chocolate preferido e descobrir que, devido ao calor, derreteu e tornou-se uma mancha castanha disforme e não apetitosa. Segundo os chocolateiros mais experientes, nunca se deve guardar o chocolate no frigorífico. Porquê? Porque o quente e o frio torna o chocolate aborrecido e tira-lhe toda a intensidade, porque o frio impede de libertar todos os sabores do chocolate. As temperaturas frias fazem tanto mal como as quentes. O ideal é arranjar um armário fresco e seco, que as temperaturas variam no máximo entre 10 e 20 graus, ou então fechar o chocolate numa caixinha hermética e guardá-la no frigorífico. O que acontece quando metemos o chocolate no frigorífico é que às vezes torna-se o chocolate esfriece muito e fica aquela mancha branca mesmo acima da sua tablete ou do seu ovinho. Essa mancha é uma flor de gordura. E isso não modifica a composição, mas modifica o gosto. Mas é verdade que quando se sente o chocolate estalar frio, temos outro sabor na boca. E nos dentes, escusamos de lavar logo os dentes quando o chocolate está derretido. E que é uma chatice, estamos a falar com uma pessoa e os dentes cheios de chocolate.
Tira logo o charme.
Exatamente. Para quem está à procura de uma namorada ou de um namorado, é verdade que cai o charme. E pronto, a minha crónica sobre o chocolate, espero que tenham gostado.
Mas já agora não ficamos a saber, Bárbara, se tu comes muito chocolate. Se estás acima da média suíça ou abaixo da média?
Não, eu acho que devo estar na média, sim. O chocolate aqui é barato e é bom, e a Suíça tem muitos chocolateiros. A Suíça é um dos primeiros países da Europa a criar composições com chocolates, e eu de facto como muito chocolate, muitas derivações do chocolate.
E tu, Ricardo? Bom, já sabemos que o metes no frigorífico.
Sim, e que faço também, portanto, a Bárbara disse no início essa vertente do chocolate, mas depois só falou na culinária. Eu costumo fazer com muita frequência banhos de beleza com chocolate. Daí esta minha pele suave e
sujinha.
Não, estou a brincar. Mas por acaso tenho alguma curiosidade. Um dia ainda hei de experimentar essa vertente para ver se de facto tens benefícios. Se fico novo. Exato.
Há muitos institutos de beleza que agora utilizam muito a comida, não é bem comida, mas esses alimentos, mesmo alimentos, para cuidar da pele. Portanto, banhos de vinho, banhos de chocolate, tratamentos de pele. Mas o problema é que quem já tentou fazer um tratamento de pele com chocolate, temos o nariz cheio daquele cheiro apetitoso e dá vontade de tirar o creme da cara e pô-lo na boca, porque é consumável.
Okay. Portanto, quando formos fazer isso, aconselha-nos a tapar o nariz, a colocar uma mola no nariz, é isso?
Aconselho, se calhar, a comer uma barrigada de chocolate antes e depois poder aproveitar das virtudes do chocolate na pele. Mas também é muito bom psicologicamente e físico. Fisicamente também, como disse há bocadinho, porque sobretudo nas diferenças de chocolate, quando se misturam com frutos secos ou fruta normal, também é bom para o organismo, para os rins, para o fígado, pronto, sem excesso, claro.
Agora já sei porque é que tem virtudes afrodisíacas. Porque chegas a casa, vês a tua mulher cheia de chocolate, dá-te logo outra vontade.
Ok. Portanto, acho que está na hora de concluirmos esta pequena dissertação sobre o chocolate. Porque o Christophe já está com ideias.
Já.
E a Lina está agora a descansar e não vamos perturbá-la. Beijinho para ela.
A sair daqui vai logo comprar um pacote, um quilo de chocolate.
Um balde.
E pronto, após deste chocolate todo, vamos nos derreter um bocadinho com Rusty de Hein Cooper.
Placed eyes looking down, blurred lines bubble in my cup. Think I'm fizzing out. Well, I don't hear the sound as I'm reaching out to you. I'm not looking for the fix that I got. Time, doesn't it destroy your soul like it does mine? When nothing that we do is fine, every high we get the lie that says the water's turned into wine. Well, I've been twisting out, I've been twisting out the screws, and I'm not looking for the fix that I got. I
Acabamos de ouvir Macklemore com Glorious. E agora vamos passar à crónica desportiva. Depois de tanto chocolate, vamos fazer o desporto com o Ricardo.
Está certo, Bárbara. Portanto, começar por dizer que já temos um vencedor de uma das três competições nacionais de futebol. Portanto, temos o Campeonato Nacional e duas taças, a Taça de Portugal e a Taça da Liga, e já temos o vencedor da Taça da Liga. O Sporting ganhou a final ao Vitória de Setúbal.
É que enfim que o Sporting ganha qualquer coisa. Viva o meu Sporting!
No entanto...
Contrário, Cristóvão?
Não.
No entanto, dizer-vos que eu vi o jogo e de facto gostava de deixar uma palavra de apreço a todos os simpatizantes e adeptos do Vitória de Setúbal, porque de facto fizeram um jogo muito bem conseguido, principalmente na primeira parte. Uma equipa com recursos muito, muito pequenos, comparando com o Sporting ou qualquer um dos três grandes, e não se limitaram a defender, jogaram com personalidade, trocaram a bola, jogadores parabéns ao treinador, ao José Coceiro, que abordou esta final para ganhar. Portanto, não teve ali a fazer aquela tentativa de defender com 10 ou 11 jogadores na esperança de chegar aos penaltis. E, de facto, foi o que aconteceu. Foram na mesma aos penaltis e nessa loteria teve mais sorte o Sporting. Mudar um bocadinho de modalidade, dizer-vos que estamos quase a chegar aos Jogos Olímpicos de Inverno 2018, que vão decorrer a partir de 9 de Fevereiro na Coreia do Sul, e este ano é a primeira vez que Portugal consegue ter atletas a participar em duas modalidades diferentes. Eu penso que já tive a oportunidade aqui de falar na presença lusa em Jogos Olímpicos, e da última vez tivemos dois participantes na modalidade de esqui alpino. Desta vez temos um participante no esqui alpino e outro no esqui de fundo, ou esqui nórdico, e portanto estamos de facto a assistir a algo histórico para Portugal, participar em duas modalidades nos Jogos Olímpicos, e esperamos...
De inverno.
Sim, exato, Jogos Olímpicos de inverno. Obrigado, Cristóvão. E vai ser também um momento histórico o facto de estes Jogos Olímpicos decorrerem na Coreia do Sul, e já todos sabemos da tensão que existe entre as Coreias, e portanto já vieram confirmar que os atletas da Coreia do Norte vão poder participar com normalidade. Inclusivamente está previsto que na cerimónia de abertura a chama olímpica seja chega ao estádio olímpico com levada por um atleta da Coreia do Norte e outro da Coreia do Sul. A equipa de hóquei no gelo feminina vai ser única, portanto vão fazer uma equipa que vai ter atletas da Coreia do Norte e da Coreia do Sul na mesma equipa. Portanto, a equipa feminina a participar nestes Jogos Olímpicos será uma equipa mista, e eu acho que é bonito e é importante, é uma das vertentes bonitas do desporto. Já falámos aqui muitas vezes de vertentes menos positivas, corrupção, violência, etc. E aqui estamos a ver como é que o desporto, que é algo que atrai multidões, que é algo importante, quer se queira, quer não, como é que o desporto consegue ser um fator de alguma paz e de aproximação de povos, e como é o caso da Coreia, das Coreias, e todos nós sabemos a tensão que existe, não é, Cristóvão?
Exato, concordo, não é bonito o facto deles deixarem de lado essa parte conflictual entre os dois países e saberem que vão se reunir com algo comum e a paixão comum que é o desporto.
E que sirva de
exemplo.
Exato, e de fatura, e que não seja apenas agora uma, entre aspas, umas tréguas passageiras para um mês, ou menos de um mês, que duram os Jogos Olímpicos, mas que sejam lançadas assim as bases para que estes dois países consigam daqui para a frente falar de forma construtiva e chegarem a entendimentos e colaborarem de alguma forma para haver paz na região e paz mundial, porque sabemos que por vezes estes conflitos a nível regional acabam por ter consequências a nível global, uma vez que sabemos que a Coreia do Sul é aliada dos Estados Unidos, que facilmente essa guerra entre as duas Coreias se torna uma guerra global com a intervenção dos Estados Unidos, e uma guerra, isso é perigoso e temos de estar todos atentos, uma guerra nuclear, uma vez que a Coreia do Norte, pelos vistos e pelos últimos testes que têm feito, tem um programa nuclear já muito avançado e conseguem alcançar grandes distâncias, e portanto seria um bocadinho dramático um agudizar da tensão. E portanto, em termos de desporto, era isto, e já que estamos a falar do agudizar de tensão entre dois países, dizer-vos que tenho acompanhado com algum interesse a relação, a tensão agora existente entre Portugal e Angola. Portanto, nunca serão fáceis estas relações, e até pelo passado, entre Portugal e algumas das ex-colónias. Mas agora o que está em causa é um processo judicial em que o ex-vice-presidente de Angola estava acusado de branqueamento de capitais e de corrupção ativa. Portanto, tivemos um procurador do Ministério Público Português que, alegadamente, portanto, isto como sempre que falo um bocadinho de justiça e de matéria penal, criminal, lembro sempre os ouvintes que existe um princípio da presunção de inocência até prova em contrário. Portanto, alegadamente, este procurador, que andaria a investigar crimes de colorinho branco, crimes de branqueamento de capitais, que envolviam...
Otimização fiscal.
Exato, otimização fiscal. É o que muitos por vezes tentam dizer para ocultar o que realmente se passa. E ele andava a investigar e uma das pessoas envolvidas nesses esquemas de lavagem de dinheiro, branqueamento de capitais, seria o então vice-presidente de Angola, Manuel Vicente. E pelos vistos, alegadamente, mais uma vez, esse procurador terá sido corrompido, portanto, terá arquivado esses processos em troca de avultadas quantias. Agora, este processo global, no qual é arguído esse procurador e várias pessoas, visava também constituir arguído Manuel Vicente. Manuel Vicente, enquanto vice-presidente de Angola, antigo vice-presidente de Angola, estava em Angola, portanto, nestes casos, a justiça portuguesa tem que mandar uma carta rogatória para o país em causa, a pedir que a pessoa seja notificada da constituição de arguído. Foi o que Portugal fez. Mas Angola recusou-se a notificar, portanto, Manuel Vicente não é arguído, não pode ser julgado neste momento, e basicamente o que Angola diz é que o senhor Manuel Vicente, na qualidade de vice-presidente, gozava de imunidade, e que a legislação nacional de Angola prevê que essa imunidade se mantenha por um período de 5 anos posteriores ao exercício de funções. Portanto, neste momento, ele estaria a coberto dessa imunidade. Portanto, Portugal nunca poderia julgá-lo, a menos que fosse formulado um pedido às autoridades angolanas para levantarem a imunidade do senhor, coisa que não foi feita e que Angola se recusa a fazer. Portanto, neste momento, para o processo não estar parado, o que foi decidido foi separar. Portanto, vão ser julgados os mais arguídos, e o, talvez a peça-chave, que é o senhor Manuel Vicente, não vai ser julgado para já, mas o Ministério Público Português, a Procuradora-Geral da República, continua a querer julgar Manuel Vicente em Portugal. E portanto, isto não caiu bem em Angola, portanto, a nível político, com o Presidente a vir já dizer que considerava que Portugal, e neste caso o sistema judiciário português, estava a desconfiar da justiça angolana. Porque a ideia é, não, nós queremos julgar o Manuel Vicente porque Angola não nos dá garantias que ele será efetivamente julgado e condenado pelos crimes graves que cometeu e que envolveram, nomeadamente, figuras da autoridade judiciária portuguesa, do Ministério Público, portanto. E é um bocadinho isso que Angola está a sentir como uma ofensa, e já vieram, não sei se ameaçar, mas pelo menos
deixar o recado.
Avisar que se não se encontra uma solução rápida para este caso, que poderá haver consequências, nomeadamente em termos comerciais. Não nos esqueçamos que Portugal é o segundo maior exportador, que exporta mais para Angola a seguir à China. E portanto já vieram avisar que o que eles importam de Portugal, que também poderiam facilmente fazê-lo de França ou Itália, que tem produtos e serviços concorrentes. E portanto está esta tensão no ar,
Tenho alguma curiosidade em ver como evolui. Agora o primeiro-ministro António Costa reuniu-se em Davos fugazmente com o presidente angolano e reforçaram que são países amigos e que não é isto que vai manchar o relacionamento. Portanto, tenho alguma curiosidade e na próxima emissão irei desenvolver isto de uma forma mais aprofundada e também esta obrigação, esta relação entre Estados, que é sempre muito complicada, quando se tem acordos internacionais em que se prevê este género de situações, em que um país não vai julgar alguém de outro país em determinadas circunstâncias, e que por vezes o país tem um sistema judiciário e uma democracia tão diferente que é um risco muito grande. E aí falarei também do caso dos filhos do embaixador do Iraque, não sei se recordam, Christophe.
Não.
Portanto, só para vos dar uma ideia, portanto, o embaixador do Iraque em Lisboa, isto há uns meses, ou se calhar já há um ano, portanto, o embaixador e a sua família gozam também de imunidade, neste caso imunidade diplomática. E os filhos desse embaixador, que viviam também em Portugal, fizeram um ajuste de contas e portanto agrediram um jovem português que esteve muito tempo em coma e com a vida em perigo. Portugal, ao abrigo dos acordos internacionais, não podia julgar. Portanto, fizeram o ministro dos Negócios Estrangeiros pediu ao Iraque o levantamento da imunidade daqueles jovens, que era para poder julgar, e o Iraque recusou. Ou seja, os jovens regressaram sem nada lhes acontecer. No caso em concreto, o jovem português recuperou, a mãe do jovem português e ele e o advogado chegaram a um entendimento também com o embaixador do Iraque na altura, para terem uma compensação financeira, e o caso morreu ali. E eu pergunto, se o jovem tivesse falecido, qual seria o sentimento que estaria na população portuguesa em geral, de ver que um jovem, ou neste caso dois jovens iraquianos, poderiam vir a Portugal, poderiam, neste caso, matar um jovem português e poderiam regressar tranquilamente ao seu país, e lá, como é óbvio, não foram julgados nem condenados, até porque sabemos que nesses países muitas vezes os embaixadores também estão muito próximos do poder político, portanto não, nunca há julgamento. Portanto, e aí e é isso que vai ser, se calhar, a minha crónica que vou aprofundar na próxima vez, vai ser esta margem ténue entre imunidade e impunidade, por vezes se confunde e que pode criar um grande sentimento de injustiça nas pessoas.
Pois é, realmente é complicado. O termo que tu usaste é muito bom e agora vamos passar também a um tema musical com Carlão e Bruno Ribeiro, que também podiam escrever uma música a propósito disso. O título que vamos ouvir é Agulha no Palheiro.
Para-me o coração sem noção da direção do balcão. A minha ânsia não vê um travão, não digo pão, só perdão. Tenho a sensação de não ter chão, tô na atração de um furacão. Não é atração, isto é paixão, daqui ao caixão.
Ela bate certo, no peito aberto. Aponta-me o caminho, no futuro incerto. Baby, aproxima, faço-te uma rima. Faço-me nisto inteiro, tu és a agulha no palheiro.
Aguenta coração.
Baby, aproxima.
Aguenta coração.
Faço-te uma rima.
Aguenta coração.
Faço-me nisto inteiro.
Aguenta coração.
Tu és a agulha no palheiro.
Red Bull e um shot, casa tá ao barrote. Camarinha é camarote, pode ser que ninguém note. Faço o impossível para isto ser possível. Sou irredutível, nem sequer é discutível. Enquanto o povo dança, o meu olhar alcança a futura dona da herança na minha poupança. Ela avança, esconde a minha pança, mostra a confiança que roubei ao segurança.
Ela bate certo, no peito aberto. Aponta-me o caminho, no futuro.
futuro incerto. Baby, aproxima. Faço-te uma rima. Faço um disco inteiro. Tu és a agulha no palheiro.
Aguenta, coração.
Baby, aproxima.
Aguenta, coração.
Faço-te uma rima.
Aguenta, coração.
Faço um disco inteiro.
Aguenta, coração.
Tu és a agulha no palheiro.
Meu Deus, não sei se consigo. Cara séria quando falo contigo. Cá por dentro rio como um perdido. Mega nervoso, faço um pedido. Teu nome e número, por favor. Levo-te a casa a pé porque está calor. Se quiseres um pequeno almoço superior, posso fazê-lo para ti sem qualquer pudor.
Ela bate certo, no peito aberto. Aponta-me o caminho, no futuro incerto. Baby, aproxima. Faço-te uma rima. Faço um disco inteiro. Tu és a agulha no palheiro.
Aguenta, coração.
Baby, aproxima.
Aguenta, coração.
Faço-te uma rima.
Aguenta, coração.
Faço um disco inteiro.
Aguenta, coração.
Tu és a agulha no palheiro.
Aguenta, coração.
Baby, aproxima.
Aguenta, coração.
Faço-te uma rima.
Aguenta, coração.
Faço um disco inteiro.
Aguenta, coração.
Tu és a agulha no palheiro. Baby, aproxima. Faço-te uma rima. Faço um disco inteiro. Tu és a agulha no palheiro.
What about all the plans that I did in disaster? What about